Pais e profissionais da saúde agora contam com um guia ilustrado para cuidadores de crianças com deficiências neurológicas. A obra é da fisioterapeuta Jennifer Silva de Souza, sob a orientação da fonoaudióloga Keila Knobel. A gente conversa com a Jennifer para saber mais detalhes. Bom dia, Jennifer.
Bom dia, Adriana.
Jennifer, o que é a deficiência neuromotora e quais as causas dessas deficiências?
A deficiência neuromotora, a gente chama de afecções neurológicas, que são comuns na primeira infância. Então, ela engloba diversas patologias, como a paralisia cerebral, algumas síndromes genéticas, mielomeningocele, doenças neuromusculares, que podem afetar a cognição, a parte muscular, e trazer algumas certas deficiências secundárias. Então, a criança ela pode ter convulsões, epilepsia, ter dificuldade de deglutição, entre outras coisas. Por exemplo, a paralisia cerebral ela pode acontecer tanto no período pré-natal, como durante o parto ou após o parto, que a criança pode, por exemplo, ter uma queda, bater a cabeça, ter um traumatismo crânioencefálico e desenvolver uma paralisia cerebral por conta desse TCE. Ter alguma complicação durante o parto, partos normais que são muito demorados, que a criança aspira o mecômio, que é as fezes, pode ficar sem oxigênio, então ela vai ter alguma complicação neurológica, pode vir a desenvolver alguma complicação neurológica no futuro. Além das crianças que também nascem prematuras, dependendo de como é o seu desenvolvimento, pode vir a ter ou não alguma sequela motora.
Que tipo de sequelas, por exemplo?
A criança ela pode ter um tônus muscular mais enrijecido, mais hipotônico, mais flácido, como a gente fala. Vai ter dificuldades para poder sentar. Talvez possam não desenvolver a marcha, vão ter dificuldade na fala, da parte intelectual também. Cada caso é um caso. Cada criança tem as suas particularidades em relação à patologia que vai desenvolver e às estimulações, o tratamento que ela vai recebendo durante a sua infância.
Jennifer, por que lançaram um guia de orientação para pais e cuidadores?
O guia surgiu da minha experiência prática. Eu trabalhei durante quase 7 anos numa ONG que presta atendimento de reabilitação para crianças de 0 a 6 anos de idade. E eu sempre percebia a condição aflita da família, que passou em consulta, que o filho nasceu com alguma deficiência, que ninguém nunca o orientou de nada em relação a tratamento, a diagnóstico, que até para conseguir uma vaga para fazer fisioterapia, fono, terapia ocupacional, seja lá o que for, é muito demorado. E a gente sabe que a criança, dependendo da gravidade, ela precisa ser estimulada. E nada mais, nada menos do que a gente desenvolver um material específico para a família, para as pessoas que vão lidar com essa criança, até para deixá-lo bem amparados, bem orientados, saber como estimular a criança em casa. Eu sempre falo para os meus pacientes que na fisioterapia eles vão ficar meia hora, 50 minutos, uma hora no máximo, de uma, duas vezes por semana. E é em casa que tem que dar continuidade ao tratamento.
Jennifer, a deficiência neuromotora já é conhecida da medicina há muito tempo. Por que ainda no Brasil há essa grande desinformação?
Pega os serviços de saúde, diagnósticos que são demorados para serem feitos. Já ocorreu de crianças serem só diagnosticadas com alguma coisa quando chega na escola, que vai ter alguma alteração de aprendizagem, aí vai investigar, tem alguma coisa neurológica por detrás, que ela precisa fazer alguma reabilitação no futuro. Então a família ela fica muito aflita mesmo nesse período. E a gente tenta, com o guia, minimizar um pouco dessas aflições, principalmente voltado para a parte da reabilitação que o guia foi criado.
Pois é, e o que diz esse guia? Como cuidar dessas crianças?
A gente fez o guia de acordo com as próprias queixas que essas famílias foram trazendo para nós, de acordo com as suas dificuldades e as suas habilidades que tinham em lidar com a criança. Então, alguns pais falavam que não sabia como posicionar em casa, que a criança passava muito tempo no colo, que quando a criança chorava não sabia como fazer, em relação a brincar. Então, a gente foi colhendo as principais dificuldades e as principais habilidades que os pais foram falando para mim durante as entrevistas da pesquisa, foi perguntando em relação aos seus próprios medos, às suas inseguranças, dores físicas, falta de tempo para cuidar deles mesmos. E aí, de acordo com as respostas, a gente criou o guia baseado no que eles traziam de informação para nós. Então, a gente começa o guia falando de posicionamentos, mudanças de decúbito, então como colocar a criança deitada para poder estimular ela melhor, de lado, de barriga para baixo, como estimular a criança durante o banho, carregar adequadamente para que ela possa, durante esse ato do carregar pelo familiar, estar sendo estimulada também, brincar, a parte de também ter uma atenção para o cuidador, que geralmente essa criança acaba ficando com a mãe. Na maioria dos casos, é a mãe a responsável por aquela criança, de terapia, de levar em médicos, em consultas, ela acaba ficando muito sobrecarregada por conta até das próprias outras atividades que ela tem dentro de casa, de trabalho. Então a gente tem um capítulo específico para os cuidadores, né, para a divisão de tarefas, que, chamando o despertar para que todos possam cuidar e ter um olhar dessa criança. O cuidador ele também precisa ser cuidado. E no finalzinho a gente traz algumas dicas de lazer para estimular os pais a não deixarem essas crianças confinadas em casa, que também existem locais onde eles possam estar levando, lugares de até atividades gratuitas. E no finalzinho, nos últimos capítulos, brinquedos e brincadeiras, sugestões de coisas que eles possam estar criando em casa, com materiais de baixo custo, para fazer em casa. A gente também deixou algumas páginas finais em branco de anotações, caso o terapeuta ou o familiar queira anotar alguma coisa, fica livre para poder fazer essas anotações mais pertinentes.
Como ter acesso ao guia e qual é o público-alvo do guia?
O público-alvo são todas as pessoas, familiares, cuidadores, que têm alguma criança com deficiência neuromotora. Para profissionais também da área da reabilitação, eles podem estar fazendo download do guia gratuito através do site da editora Menon, www.menon.com.br, M-E-M-N-O-N de navio no final.
Jennifer, parabéns para você, para toda a equipe que desenvolveu esse guia. E muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Obrigada, Briana.
Nós conversamos com a fisioterapeuta Jennifer Silva de Souza sobre o guia ilustrado para cuidadores de crianças com deficiências neurológicas.